Júlio.
Sim, minha querida.
Neste programa de fim de semana, que eu lembro sempre, repara as vezes que eu gosto de dizer que o programa é inédito e nunca é um compacto, porque às vezes ainda me lembram de pois, ao fim de semana vocês
sim,
também
sim,
fazem, não é?
sim,
Mas é um compacto. Eu, não,
sim,
não é
sim.
um compacto, não. Neste programa de fim de semana, que eu até acho que nós podemos dizer que é o nosso preferido, porque nós aqui podemos dizer mil e uma coisas, até fugir do tema a que nos propusemos falar, não é? Que acontece.
Eu não sou conhecido pelo meu poder de síntese, tá? Nunca fui.
Felizmente, felizmente.
Nunca fui. Porque... Mas para eu estar descontraído no programa, a Inês tem todos os trunfos na mão.
Então.
Este fim de semana, se o seu Rio Ave...
Ah, Júlio, não vamos falar disso. Fico já com assim, uns suores frios.
Se o seu Rio Ave
chega,
não,
não
é... Pronto.
Vou ficar muito nervosa. Vou.
Pronto, olha, assim não me responsabilizo pela minha lucidez.
Pronto.
Vamos lá, então.
Vamos ver se a semana me corre bem.
Que seja um jogo limpo, que não haja caso.
Limpo,
ao menos
sim.
isso, ao menos isso,
isso
percebe?
Isso,
pronto.
É isso mesmo.
Ora, diga.
Bom, neste programa de fim de semana nós temos a oportunidade sempre de escolher um tema que nos agrade e que nos permite depois fazer mil e uma análises, as nossas, não é? Porque somos nós que estamos aqui. Ir buscar algumas referências, contar às vezes até experiências pessoais. E hoje o Júlio escolheu uma carta comovente.
É, não é?
Muito comovente. É difícil chegar ao fim desta carta sem os olhos com lágrimas. É uma carta anónima publicada no Guardian. Aliás, uma secção em que se paga para publicar estas cartas.
Exatamente.
São quase desabafos, não é? Que é uma coisa que já não existe. Sei lá, se quiser, nós aproveitamos as redes sociais.
Atenção, há pessoas que podem ficar confusas. O jornal é que paga.
Sim, 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 sim.
Porque
sim.
podiam pensar que as pessoas
não,
pagaram.
Não,
não,
não, não, não.
O jornal paga.
Sim.
Não é? Aquelas que escolhe.
Sim.
Porque devem receber imensas, não é? Pronto.
E eu estava a dizer que nós hoje em dia aproveitamos todos as redes sociais também para mil e um desabafos, mas é raro nos jornais termos este tipo de tom na primeira pessoa, não é?
Se calhar não é por acaso que nós temos roubado tanta coisa ao Guardian.
Ao Guardian, é verdade,
passagem.
É verdade. Bom, a carta é sobre alguém, uma mulher, que criou um filho que, não sendo seu, o foi para sempre. O será para sempre. Ela recebeu com semanas de um pai que ficou com a criança nos braços. E, portanto, esta mulher, que era na altura namorada dele, não é? Tratou deste miúdo como se ele tivesse vindo de dentro da barriga dela, não é?
Mas antes disso, é fascinante verificar, podia-se ter enganado, não é? Mas a crença que havia dentro dela, porque ela diz: eu disse a toda a gente que era para a vida. E ninguém me acreditou. E, vamos ver, eu compreendo algum ceticismo. Ela diz: eu tinha 23 anos, namorava com um homem de 20, que tinha ficado com uma criança nos braços, porque a mãe, adolescente, não tinha assumido a maternidade. Bom, não é um quadro, digamos assim, em termos de maturidade dos intervenientes, etc., que pareça muito promissor. Bom, ela tinha razão.
O Júlio disse uma coisa muito bonita: a crença dentro dela
Sim.
e a criança fora dela,
é
digo
verdade,
eu, não é?
É verdade.
Quando a criança tinha, quando este menino tinha 2 anos, o pai dele deixou esta mulher. Ele continuava a ser muito novo, não é?
É.
Tinha
é
22,
22.
Pronto.
22.
E o que é que aconteceu? A guarda foi partilhada, sendo que ela não era mãe deste miúdo, não,
não
é?
Não. Como ela diz, passou a ser uma mãe de fim de semana.
Sim, o que é muito curioso, não é? Sendo que nós não sabemos o que é que terá acontecido com a adolescente que era a mãe biológica do menino, não é?
Que curiosamente ela defende, reparou?
Sim, 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 sim.
Ela diz: ninguém deve ser obrigado, e no fundo, muito menos nessas idades, a ficar com uma criança que não deseja.
Sim, sim.
Bom.
Bom, esta mulher voltou a namorar e teve que preparar o seu novo companheiro para esta realidade, para um filho que, não sendo biológico, era totalmente e afetivamente seu, não é?
Uhum.
Conforme ela sentia, não é?
Uhum.
E um dia, já muito mais tarde, agora nestes dias, com este miúdo teenager, e é esta parte comovente, não é? Ele pediu para deixar de lhe chamar mãe,
uhum,
e passá-la a tratar pelo nome.
Uhum. O que a magoou imenso.
O que a magoou imenso. E a carta termina da forma mais comovente e tocante, tão simples e tão... E por aqui se percebe tudo. Ela diz: "With all my love, always your mother." Com o meu amor, com todo o meu amor, para sempre, a tua mãe.
Uhum. E há por aqui outros fantasmas. Por exemplo, ela diz que quando ele a deixou, ela não tinha direitos sobre a criança.
Sim, sim, sim.
E isso trouxe-me um filme que é um clássico, e em que eu pensei: se o filme fosse feito hoje, se o argumento seria rigorosamente o mesmo. Lembra-se do Kramer contra Kramer?
Claro que lembro.
Pronto. Quando eu vi o Kramer contra Kramer, é claro, isto pode ser solidariedade masculina, não é? Mas eu fiquei com uma sensação de alguma injustiça. Porque aquela mãe que tinha necessitado de partir sozinha para se encontrar a ela,
uhum,
pronto, e ninguém nega este direito, depois volta e pede a custódia do filho. E aquele pai que passou as passas do Algarve,
que se tinha esbodegado todo na cozinha
para criar, não é?
Sim.
Bateu-se ele também. Bom, nessas situações, o clássico é haver tendência para privilegiar a mãe. Eu não sei se fosse hoje, porque no fim aquilo acaba por ficar mais ou menos pacificado, porque ela compreende a ligação da criança, não é? E, portanto, percebe-se que ela vai permitir que o contacto entre os dois seja praticamente o que desejarem, não é? Mas em 2019, com, na minha opinião, a feliz mudança de mentalidades, eu não sei se aquilo não acabaria, por exemplo, numa guarda partilhada.
Provavelmente,
não,
sim,
é?
Sim.
Porquê? Quer queiramos, quer não, o que perpassa em pano de fundo é o primado biológico. Nós vimos da barriga de quem? Das mulheres. E, portanto, uma mãe pode desaparecer sem deixar rastro durante uns anos, que não foram nem um nem dois. O pai é quem educa, ainda por cima sozinho, se bem me lembro no filme, ele não tem companheira nenhuma.
Não, então, não.
E depois a mãe de repente descobre que agora já quer o filho. É uma dúvida que me resta. Ou então, se quiser, de outra maneira, que é: com o mesmo argumento, qual seria a reação dos públicos, sobretudo os mais jovens? Eu não me admiraria que houvesse gente a dizer assim: mas isto não é justo. Isto devia ser ao contrário. Ele com a guarda do miúdo e ela que agora se interessa pelo miúdo, com todas as possibilidades, está com ele. Mas quem os cria é que é pai e mãe.
Bom,
ou não acha?
Eu
que seria mais complicado hoje em dia, a preto e branco, a decisão ser: pois, mas ela é mãe, ela fica com o meu.
Não, eu acho que hoje em dia seria guarda partilhada, se não fosse
guarda fosse para ele. Exato. Para e
ele,
ela mãe de fim de semana.
Como é
exatamente,
óbvio.
Não é?
Como é óbvio. Isso, felizmente as mentalidades mudaram também, não é? Porque Quer dizer, eu sou mãe e acho que é mãe ou é pai quem dá amor e cria e cuida, pois. Não é? Certo?
Outra questão que ela levanta
até,
também.
Porque, diga, até podíamos falar aqui das barrigas de aluguer, não
nem
é?
Nem mais.
Então, quantas pessoas eu não conheço que têm filhos de um acordo estabelecido com
Sim.
barrigas de aluguer e quer dizer... E foram pais e todo o amor está lá e essas mães julgo que não...
Oh, minha
Bom,
querida,
depende do acordo que se
eu
faz.
Estou à vontade, digo sem nenhum orgulho, não é? Eu nunca mudei uma fralda. Portanto, posso dizer isto. Quem muda as fraldas?
Quem
leva
fica
com
sem
eles
dormir
a bolsar,
durante
quem
meses?
Quem fica sem dormir? Quem vem para os consultórios dizer já não sei o que ir a um cinema, etc., essas pessoas é que são os pais e mães. E o resto são cantigas. O biológico, claro que é importante. E vamos ver aqui uma questão que tem a ver com o biológico, não é? Mas é isto sob certos aspectos, Inezinha, diga lá se eu estou taralhoco ou se tenho alguma razão. É até um bocado surpreendente, porque nós privilegiamos tanto o afeto sempre que falamos das crianças. Não estou a dizer que não haja afeto quando falamos de adultos e, sobretudo, também de idosos. Mas privilegiamos tanto o afeto e depois, de vez em quando, cada vez menos, é verdade, ficamos maniatados, não pelo afeto, mas pelo biológico. Saiu daquela barriga, logo tem muito mais direitos de quem deu o litro para que crescesse da melhor maneira possível. Não me parece justo. Agora, uma coisa que tem interesse aqui. Primeiro, ela levou...
Mas repare...
Diga, reparo, o que quiser.
É muito curioso como haverá sempre este apelo, mesmo quando, sei lá, estou a pensar em exemplos de mães que eu sei que, com as suas limitações, com as suas circunstâncias, não foram boas mães. E ainda assim eu vi... os filhos e as filhas a chamarem por elas. Estou a falar de mães ausentes,
aham,
ok? Mães que inclusivamente estiveram na prisão, mães que estiveram em estados muito alterados e que não foram capazes de educar os filhos. E ainda assim, há um apelo, é uma coisa mesmo fascinante.
Pois. Aí, permita-me que junte o biológico e... aquilo que tem a ver já com aspectos psicológicos. Em primeiro lugar, Inês, nós continuamos no escuro sobre o que é que se passa e as consequências de 9 meses na barriga de alguém.
Sim.
É verdade, filha.
Sim.
Não é? Isto tem que ter consequências. E se calhar já há investigações em relação a isso, etc. Tá? Desconheço. Mas depois há outra questão, que é, mesmo nessas situações, é a nostalgia do não vivido. Uma pessoa pode não ter tido no concreto uma mãe adequada, ou mesmo não a ter tido, mas a ideia de mãe está lá.
É isso mesmo.
Esta semana, Inês, olha, nem de propósito, ainda bem que falou nisso. Esta semana, milhares e milhares de pessoas meteram pés ao caminho, literalmente, não estou de maneira nenhuma a desmerecer em quem foi de carro, não é? Mas literalmente para ir a Fátima. E vão a Fátima porquê?
É o outro chamamento de mãe, não é?
É mãe de Deus, é mãe de
Para quem
de
acredita,
todos.
Evidentemente,
claro,
não é?
Mas essa nostalgia do colo maternal ultrapassa em muito a crença religiosa. Mesmo quem não acredita, mesmo quem acha que Maria teve um filho de um homem, quando analisa o comportamento das pessoas nesta peregrinação, ou numa simples ida, não é a mesma coisa, não é? A peregrinação implica um esforço, enquanto se nós vamos refastelados no nosso carro, não é a mesma coisa. Não estou a dizer que isso traduz menos sossego, estou a dizer simplesmente que há pessoas, por estas ou por aquelas razões, com muita frequência, logo isso nos dá a ideia da questão do arquétipo maternal. Muitas destas pessoas, o que é que vão lá fazer? Ou pedir a proteção, ou agradecer a proteção. Antigamente, havia milhares de mães, de mulheres, etc., que iam lá agradecer porque o seu filho, o seu homem, tinha voltado à Guerra da África. Mas depois há quem vá por causa de doenças, etc. Não é? E isto é fascinante, porque se reparar, você não encontra por parte da Igreja, e na minha opinião muito bem, um apoio a este tipo de troca, que é, eu vou-te pedir uma coisa muito importante, se tu me concederes, eu vou lá, por exemplo, a pé. E porquê é que eu digo que a Igreja, ou pelo menos grande parte dela, não apoia, e muito menos, coisas como as crucificações nas Filipinas, etc., etc.? Porque, na realidade, não é uma questão de eu vou pedir para que, e isto é importante em termos teológicos, para que Nossa Senhora interceda por mim. É claro que a esmagadora maioria das pessoas não faz esta curva. A esmagadora maioria das pessoas está-lhe a pedir a ela. Quando, na realidade, Maria tem que interceder por nós, junto de Deus. Maria não é Deus. É importantíssima, mas não é Deus.
Repara, nós, quando queríamos alguma coisa do nosso pai, íamos primeiro falar com a nossa mãe.
Nem mais. Está a ver como foi logo lá. Ora, Deus, por definição, não tem sexo. Maria tem. Maria foi uma mulher. Isso ninguém questiona. Pelo contrário. A Igreja sempre se opôs a determinados exageros que faziam com que Maria, de certa forma, se desenraizasse da sua humanidade. Estou-me a lembrar do escândalo, se bem me lembro, de São Bernardo, quando alguns escreviam que Maria nem sequer menstruada era. E ele dizia: mas então ela deixa de ser uma mulher. Se ela deixa de ser uma mulher, Jesus não é filho de Deus e do homem.
Pois, claro.
Não é? Pronto. Mas estava eu a dizer, mas nós não conseguimos, e as feministas bateram este ponto nos seus textos, e muito bem, nós não conseguimos impedir-nos de literalmente visualizar, conceptualizar Deus no masculino. Nós podemos sair da enrascada e dizer assim, tiramos Deus da equação e dizemos Jesus era um homem. Isso é verdade. Mas um crente não pode dizer assim, então para não haver problemas quanto a isto, passa a ser assim, existe Nossa Senhora e Jesus. Deus fica no armário fechadinho. Não. Porque Jesus é filho de Deus. E quando se pensa, veja como a Inês imediatamente disse, ah, mas nós com os nossos pais, veja como nós dizemos, Deus Pai Todo-Poderoso. Não é? Ora, rigorosamente falando, também poderíamos dizer Deus Mãe. Ele não tem sexo.
Ele não tem sexo, é uma entidade abstrata.
Mas
não, e
nós
ainda
projetamos.
Assim, não, e ainda assim, repare, já nem falo das longas barbas brancas,
sim,
é sempre com a austeridade que nós o vemos.
Aí está.
E quem é que é austero? Quem é que foi sempre austero? O pai.
Pai. Hoje menos.
Sim,
felizmente,
claro. Sim.
Os homens libertaram-se e foram libertados pelas mulheres também dessa terrível camisa de 11 varas, não é? O homem que chegava à noite e que disciplinava. Pronto. Isso é importante. Porque foi bom para as crianças e foi bom para os pais. Às vezes nós dizemos, ah, para as crianças foi magnífico passar a ter homens pais mais próximos. Mas para esses homens pais também foi bom. Descobriram dimensões suas que não exerciam, de certa maneira. Não é? Mas estava eu a dizer, esta mulher, quando em relação ao miúdo. Ela tem uma atitude, eu diria, sensata. Ela diz: levei 2 anos para lhe apresentar o meu novo parceiro.
Olha que é preciso, olhando para trás e para o presente, é preciso estar muito apaziguado e estar de bem com a vida para ter esta relação tão tranquila com alguém, não é?
E depois, o que é que ela diz? Só com ele aos 6 teve coragem de ter outro filho. Ou seja, ela receava a reação dele. Que, aliás, foi do mais saudável possível. Ele queria ter um irmão, não é? E aí aparece outra vez um fantasma que é habitual. Que pessoas das relações dela a perguntar como é agora que és uma verdadeira mãe. É curiosíssimo. Isso, coisa que ela rejeita imediatamente.
Sim,
não é?
Sim.
Para ela, sou tão mãe de um como do outro. Mas para quem a rodeava, vamos ser justos, para algumas das pessoas que a rodeavam, era previsível, ainda por cima com as dificuldades, não é? Não vivendo juntos, etc., que houvesse uma alteração na relação, porque ela agora é que era verdadeiramente mãe. Ou seja, lá vem outra vez a nostalgia biológica, só somos verdadeiramente pais e mães quando há a relação biológica.
Sabe que o Júlio falou de Fátima e deste apelo, não é? Que muitos sentirão de ir agradecer à mãe, não é? Estamos a falar de promessas de fé, não é?
Sim.
Esta mulher, o que ela fez de outra forma foi uma espécie de promessa de fé com esta criança. Não é?
É verdade. Foi uma entrega total.
Foi uma entrega total, isso mesmo.
Mas em relação a Fátima, ainda bem que voltou lá, porque eu tinha. Cada vez me acontece com mais frequência, mas enfim, não estamos aqui para falar do meu muro de lamentações. Que é, rigorosamente falando, seja Nossa Senhora, seja Deus, não, para quem tem fé, não é preciso fazer promessas. Porque o pano de fundo disso é dizer assim, agora vou meter uma cunha a Deus. Se ele me fizer um favor a mim, de certa forma, se me puser no topo das suas prioridades, em termos ou de milagres, ou do que quisermos chamar, e eu, em contrapartida, faço 5 dias ou 6 dias a pé, etc. Isto é ser injusto para com a divindade. Quando se diz que Deus é infinitamente bom, isso significa que, sendo Ele omnipotente, Ele tentará que as coisas corram o melhor possível. É claro que aqui vem sempre a mesma coisa. Então não havia desgraças no mundo. Tenho muita pena, mas Deus tem as costas largas. Nós somos livres. E através da nossa liberdade temos feito muita asneira. Porque senão o que é que nós dizemos? Que é um argumento fácil. Ah, Deus não existe, porque se Deus existisse não havia crianças com fome no Biafra. Mas vamos devagarinho. Então, para isso, significa que desde o início dos tempos, cada vez que nós fizemos as neiras, Deus tinha que vir cá abaixo ou mandar os seus anjos para corrigir tudo. Isto seria liberdade também? Tenho dúvidas.
Sim.
Não é?
Sim.
Pronto. Nós deixaríamos de ser um. Estou completamente disponível para que não estejam de acordo comigo, mas é assim: se eu fosse católico. Bom, neste caso, se eu fosse protestante também, se eu acreditasse em Deus, eu diria o projeto de Deus para os seres humanos foi a liberdade deles. E agora, cada vez que eles metiam o pé e passaram a vida a fazê-lo, e passam, Deus vinha intrometer-se. Tenho muita pena. Mas isso, para falar com toda a franqueza, significa o quê? Significa que do projeto divino não fazia parte da nossa maturidade, não é? Nós devíamos aprender com os erros. Se calhar aprendemos, mas demasiado devagar. Agora, o que cada vez mais, penso eu, posso estar enganado, acontece, em relação a Fátima, não sei, mas, por exemplo, em relação a Santiago de Compostela, não tenho dúvidas, é que a Inês encontra cada vez mais peregrinos que nem sequer são católicos. A peregrinação...
Tem toda a razão.
E nem mais. A peregrinação transforma-se numa nostalgia de nos transcendermos a nós mesmos. Seja ou não seja, ao abrigo da fé.
Eu diria que é mais... que é espiritual, e esse espiritual não tem a ver com...
Necessariamente não, com uma não, determinada
não,
fé.
Não, tem a ver é com uma descoberta é do eu, uma libertação... Sei lá, uma procura.
Exatamente.
Não tem nada. Eu diria que não, hoje em dia não pode ter, não é? Pode
para ter. Muitos a ver... continua a ter.
Sim,
não é?
Mas
não sei se já lhe aconteceu, mas estar naquela magnífica Praça de Santiago e ver chegar
peregrinos. Nunca fui, não.
Oh, bom, não me perca. E ver chegar peregrinos é fascinante verificar a satisfação, a alegria das pessoas. Porque aquilo a que se propuseram foi feito. E não é preciso estar de estetoscópio ou de microfone em riste para perceber que alguns deles entram na catedral porque vão imediatamente falar com Deus e outros entram na catedral com enorme respeito, fascinados pela obra de arte, etc., mas não são crentes. Mas fizeram a sua peregrinação.
Sim.
Chegaram ao fim. E isso... Nós somos, por exemplo, um animal que com muita frequência deixa as coisas por metade. Não as leva até ao fim. E eu, com o à vontade, quem nunca fez uma peregrinação, a não ser que com um grande... abertura de espírito, alguém considere que as minhas caminhadas nos castelos de Languedoc são uma forma de peregrinação, talvez não seja tão disparatado como isso, não é? Mas nunca fiz uma peregrinação a um dos grandes sítios de peregrinação da nossa tradição judaico-cristã. Eu gosto de imaginar o que será a sensação de chegar. Deve ser magnífica, por exemplo.
É uma espécie de missão cumprida.
Sim.
Sendo que tem uma moldura especial, não é?
Nem mais. Porque, por exemplo, e agora você tocou noutro ponto muito importante. Alguém que chega a Fátima e que não acredite que Nossa Senhora foi Mãe Virgem, pode, com enorme facilidade, no entanto, dizer-lhe: ali respira-se algo de especial.
É verdade.
Nem mais.
É verdade, mas isto basta entrar. Eu vou muitas vezes, entro em igrejas fora da hora das missas, das celebrações.
Sim.
Entro só para respirar, refletir, ficar 5 minutos sentada. Não tenho que agradecer necessariamente, não tenho que pensar em nada, ficar só ali um bocadinho a pensar em mim e no que me rodeia. Depois desses 5 minutos, saio e sinto uma espécie de, não sei, não lhe sei explicar, mas fico mais em paz. Se calhar é psicológico.
Claro que é psicológico, mas
pois,
por que não?
Pois, mas claro, é isso.
É.
Sinto-me bem, faço no Porto, faço em Lisboa, onde for. Sempre que posso, entro numa igreja fora da missa.
Pronto. Eu estou a citar de cor. Não é bom sinal, porque é uma citação de que eu sempre gostei muito e, portanto, ter hoje em dia dúvidas não é bom sinal. Mas Simone Weil disse um dia qualquer coisa do género: eu não acredito em Deus, mas acredito nos que acreditam nele.
Percebo. Sim.
Que é uma frase espantosa. Eventualmente abastardada por mim, mas o sentido é este. Porque é assim. Seja em Santiago, seja, por exemplo, em Lourdes, seja na própria Roma, porque não? Seja em Fátima. Se alguém chega lá, não é crente, mas sente o fervor daquelas pessoas, será de surpreender que isto seja uma experiência espiritualmente profundamente gratificante. Não, porquê? É como se os outros nos arrastassem. Não no sentido de nos converterem. Claro que às vezes isso acontece. A pessoa pode voltar de uma situação dessas e converter-se, longe de mim, pôr de parte essa hipótese. Mas não é necessariamente isso. É, espiritualmente, você vir com o coração cheio. E isso teve a ver com a sensação de comunhão.
E antes da comunhão, com uma disponibilidade. Não é? Porque, imagino, eu posso estender o convite a um ateu, dizer-lhe, entra comigo nesta igreja, e ele responder-me, não vou fazer isso. A disponibilidade é tudo, não é? Para começar.
É.
Porque só essa disponibilidade nos vai permitir experienciar coisas que nós não supunhamos experimentar, não é? Viver coisas que às vezes nada têm a ver connosco. Percebe? Mas como não ser mais rico dessas experiências, se quisermos?
E que não tem só a ver com os outros, sabe? Eu sou um pai afortunado porque entre os meus dois filhos eu tenho arquitetura, engenharia, psicologia e filosofia. E eu tenho muitos defeitos, mas há um que não tenho, que é não aproveitar para aprender. E eu lembro-me de uma vez, com o meu filho mais velho, portanto, com o arquiteto, lhe dizer, muito a medo, tu sabes de uma coisa, porque eu fui sempre um tipo de entrar em igrejas de torto e direito. E eu uma vez disse-lhe, sabes, eu sinto melhor nas igrejas românicas do que, por exemplo, nas igrejas góticas. Não te sei explicar.
Porque, eu ia dizer, por serem mais pesadas,
pronto.
Acha que são mais pesadas as góticas?
Acho, e é curioso que depois acabei por ler isso, que é assim, o estilo românico é um estilo muito mais ascético e que em mim, e depois li coisas, e meu filho pôs essa hipótese, e eu acho que ele tinha razão. Nas igrejas românicas, que aliás, olha, a caminho de Santiago, você tem uma pipa delas, sobretudo no caminho que vem de França, mas aqui de Portugal também, há um despojamento, digamos assim, que, a mim, pelo menos, me faz virar para dentro de mim. O gótico, com o seu esplendor artístico,
dispersa-o quase, não é?
Dispersa-me quase. Percebe?
Sim, sim,
percebe. E uma vez li um livro fascinante, não é? De alguém que dizia, no românico, nós estamos para nos encontrarmos com Deus. No gótico, nós estamos a tentar chegar a Deus, a ser como ele. Não é? Achei muita graça. Mas, na realidade, é assim. É evidente que também depende como é que eu entro. Se eu entro para apreciar vitrais, é evidente que não vou entrar no românico. Não é? Mas, como a Inês dizia, se eu entro para me recolher, aí prefiro de longe entrar no românico do que no gótico. É verdade. Não é?
E assim se percebe a reflexão, a introspeção nos templos budistas, por exemplo, não é? Porque é que são tão minimais normalmente, não é?
Porque é que determinadas instituições, se bem me lembro, as Nações Unidas, não é? O que é que fazem? Têm templos religiosos ou espaços religiosos completamente despidos, que é para poderem servir para todos. Cada um leva a sua fé para ali. E o que lhe é proporcionado...
O seu retrato de fé.
Exatamente. O que lhe é proporcionado é o espaço que lhe permite aprofundar essa reflexão. A propósito de reflexão, há uma reflexão dela, que é uma
desta
dúvida...
Desta mãe,
sim,
voltando à carta do
que é um
Gardner.
Receio. Ela tem muito medo da nostalgia dele em relação à mãe biológica. De ir conhecer. E o que é que poderá acontecer? Ora bem, é verdade que é muito frequente que haja curiosidade e tentativa de saber quem é a mãe ou o pai, diga-se passagem, não é? Pronto. E de ir conhecer, não é? Mas há bocado estamos a falar de românico, agora a Inês vai dizer, pois, não, isso não é românico, isso é romântico. Mas se calhar é.
Mas não tropo.
Mas não tropo. Mas eu quero acreditar que este... Eu compreendo o receio dela. É mais uma vez a questão biológica. É lá pensar assim, está bem, eu estive com ele, mas depois passei a estar em part-time. Agora ele diz que me trata pelo meu nome. O que, diga-se passagem, nos anglo-saxónicos é muito frequente.
E também, Júlio...
E entre nós.
Saberá dizer-me isto, provavelmente, não fará parte desta fase de ser teenager, de se ter questionado pela primeira vez sobre algumas coisas. Será que ele decide não lhe chamar mãe e daqui a uns anos... Tudo isso mudará, nem que seja pelo confronto, se calhar, com a sua mãe biológica.
Pode ser, inconscientemente uma manifestação de autonomia.
Sim, ou repare, ele pode estar a fazer uma idealização da sua mãe biológica também, não é?
Também pode. Não é? Se calhar uma tentativa até de reconstrução, porque ela, para todos os efeitos, abandonou, não é? Abandonou ainda criança, sendo uma adolescente também. Não era por acaso que na Paulo Valada nós falávamos das nossas mães e dizíamos as nossas mães crianças. Nós tínhamos mães que brincavam com bonecos.
Claro, eu imagino.
Com 13, 14 anos.
Que eram as irmãs mais velhas dos seus filhos, não é?
Exatamente. Não é? Mas depois há fatores, já que falamos nisso, que são curiosos. Repare, na minha tribo, os meus netos tratam os avós maternos pelo nome. E tratam a mim e a minha ex-mulher por avô Júlio e avó Nini. E olha, eu nunca falei com eles acerca disso.
Porque é que eles lhe chamam assim avô?
É, porque é assim.
E ao outro avô chamam...
Chamam Rui, pronto. Chamam Rui e Manel. Acabou. Porque se fosse só a mim... Eu imediatamente punho uma hipótese que, evidentemente, não me agradaria muito, que é, sendo eu o avô...
Das barbas brancas?
Também. Mas com quem eles têm, mesmo assim, menos contacto, eu diria, pronto, há uma maior distância, o que me entristeceria. Não é? Mas não, com a minha ex-mulher, não. E minha ex-mulher também é a avó Nini. Não é só a Nini. Portanto... Olha, nunca perguntei isto a meu filho, mas, por exemplo, eu nem sequer sei se os outros avós não os incitaram a tratar assim. Há pessoas que gostam de ser tratadas
Sim,
assim.
Sim, eu agora estava a pensar, repare, eu trato a minha mãe por tu e o meu pai na terceira pessoa.
Nem mais. Eu e minha mãe tratávamos o meu pai por tu e a nós dois na terceira pessoa.
Exato.
Pronto. Mas é para ver que há... muitas variáveis e depois as nossas inseguranças apoderam-se dessas variáveis e de vez em quando dão passos maiores que a perna, que é esta mulher, eu acho que posso entender, mas ela sentiu aquilo, ela emprega uma palavra forte, ela sentiu aquilo como uma bofetada e não disse nada, não é? Mas isto, como a Inês preconizou, não significa menos amor por parte do miúdo.
Acho que pode ser um quase ato de rebeldia. Pode ter a ver com essa... Imagino que ele está a ter uma série de confrontos com ela e, de facto, pensa, se calhar isto com a minha mãe biológica não era nada assim, não é?
Dúvida adicional. Como é que este garoto trata a companheira do pai? Porque se reparar, ele já passou mais tempo com a atual companheira do pai do que com a autora da carta.
Sim.
Não é? Ao fim de 2 anos, separaram-se.
Não acredito que trate a atual companheira do pai por mãe.
Pois, se calhar trata pelo nome também.
Pelo nome.
Não sabemos. Não é? E agora é assim, há tudo como na botica. Quando acontecem estas buscas pelos pais e mães biológicos, não é? nunca sabemos muito bem o que vai acontecer. Porque pode ser o início de uma relação que não apaga as outras, que é muito o receio desta mulher. Portanto, é algo que acrescenta, como pode ser uma desilusão, nós podemos encontrar uma pessoa que não manifesta nenhum interesse em conhecer-nos. Como também não podemos generalizar esta nostalgia. Algumas destas crianças, e depois adolescentes e depois adultos, não querem sequer ouvir falar na pessoa que saiu de cena, porque se consideram traídos. Portanto, há muitos caminhos. Nós somos diferentes. Agora, a
sim,
carta...
Mas é interessante perceber o que nos leva nessa direção. O que é que o leva, nesta altura, a esta direção de se afastar? No fundo, o que ele está a fazer é afastar-se desta mãe, não é? Eu julgo que é um bocadinho... Ele tenta cortar... Repara, eu ia dizer, ele tenta cortar o cordão umbilical, o que neste caso é irónico, não é?
É, porque não houve.
Não houve, mas...
Vamos ver. Pronto. Eu também me arriscaria a dizer que esta mãe, da maneira que escreve, com todos os cuidados que teve, etc., se calhar também a fronteira entre aspas, o simples amor de mãe e uma certa possessividade também pode ser ténue.
Também.
Não é? Pela sua própria insegurança, pela sua ansiedade, se quiser, esta mulher pode de vez em quando fazer este puto sentir-se muito invadido.
Repare que nós só temos a perspectiva dela,
nem
não é?
mais, e nessa altura ele põe distância. Não é? Como é que estamos de tempo?
3 minutos para terminar.
Ei, meu, está bem, pronto. Porque eu tinha trazido uma coisa do Vinícius, de 54, que é o poema Enjoadinho.
Venha ele.
Não é?
Dá tempo.
Todo
Hein?
Não. Que começa assim: filhos, filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Se não os temos, que de consulta, quanto silêncio, como os queremos? Banho de mar, diz que é um porrete. Congevoa, transpõe o espaço, engola a água, fica salgada, se udifica. Depois, que boa, que morenaço, que a esposa fica. Resultado, filho. E então começa a porrinhação, que é uma palavra espantosa. Cocô está branco, cocô está preto. Bebe amoníaco, comeu botão. Filhos. Filhos, melhor não tê-los. Noites de insónia. Cães prematuras, prantos convulsos, meu Deus, salvai-o. Filhos são o demo, melhor não tê-los. Melhor não tê-los, peço desculpa. Mas se não os temos, como sabê-los? E agora veja o outro registro. Que macieza, como saber que macieza nos seus cabelos? Que cheiro morno na sua carne? Que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. E eu, com as minhas obsessões, para quem os deseja. Não é?
Também,
Senão
também.
a pessoa lê
Tem
isto
toda a razão.
e alguém ouve e diz: então, eu que não quero ter, sou um bicho de jardim zoológico. Não, não. Estamos a falar de quem quer.
Bom, vale a pena ler esta carta publicada no Guardian, que termina como dizíamos aqui no início, com esta mulher
Isto
a
é de
dizer:
sábado, 4 de maio.
With all my love, always your mother. Que é uma forma bonita de lhe jurar amor eterno, não é? Amor de mãe. Nós passámos pelo Dia da Mãe e, portanto, para terminar, vamos ouvir o Mother, John Lennon.
Aí está uma relação muito complicada,
Sim,
não é?
muito,
Não é? Porque
muito.
Lennon foi criado por uma tia, porque a mãe era muito jovem e, portanto, não assumiu essa responsabilidade. Não é?
E ele faz a sua catarse nesta
Faz
canção.
E quando ele e a mãe se reaproximam, a mãe morre atropelada. Uma ironia cruel.
Sim.
Não é?
Vamos ouvir.
Daí
Um
o desespero. Esta canção é uma canção de desespero mesmo.
Júlio, um beijinho.
Beijinho,
cá estaremos amanhã.
Cá estaremos
um
amanhã.
Beijinho. Deus.
I just gotta tell